pode vir a ser encaminhado para outras atividades. Agora, é importante que todos nós digamos que queremos fazer diálogo, queremos praticar diálogo, mas sejamos consequentes para poder atingir.
Bem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, para uma intervenção, o Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então ver o que é que o Chega aqui nos propõe. O Chega propõe-nos 5 coisas, eu espero ter tempo de as referir. Bom, a primeira é que os imigrantes estejam 5 anos a trabalhar e a fazer descontos até poderem ter beneficiado quaisquer direitos em matéria de segurança social. Senhores deputados, isto não é só uma inconstitucionalidade, isto é uma vergonha. Não é só uma inconstitucionalidade, é uma vergonha. Se estivesse na lei não precisavam de propor, senhores deputados. Segunda questão, o apoio ao regresso voluntário. Este é que está na lei. O apoio ao regresso voluntário está na lei. E o Chega reconhece no preâmbulo que o problema é que isto é moroso porque é preciso articular com os países de origem. Então o que é que propõe? Que seja desburocratizado e célere. Boa tarde, senhores deputados. Isto não é rigorosamente nada. Terceira questão. Bom, o que Chega quer nos convencer que o problema do acesso à habitação é um problema de haver estrangeiros. Não é a especulação imobiliária. Que ideia. Que ideia. Que ideia. Não é o regime dos estrangeiros não habituais, dos residentes não habituais. Esses são imigrantes ricos, os senhores gostam deles. Não é esse o problema. Não é o problema como se o problema do acesso à habitação fosse um problema dos estrangeiros mais pobres. Não, é também um problema de portugueses. Vão ver os sem-abrigo que estão na Garda do Oriente. Vejam se são imigrantes. Não são. E, portanto, os senhores querem resolver este problema como? Não resolvendo o problema da habitação, deixando de passar atestados de residência aos estrangeiros. Fica o problema resolvido, estamos conversados. E depois o regresso das cotas. Senhores deputados, quem introduziu o regime de cotas em Portugal foi o engenheiro José Sócrates. Ora bem, tem aqui prestimosos sucessores. O Chega assume-se aqui como sucessor da política migratória de José Sócrates. Bom, Essa introdução das cotas em 2007 foi abandonada 10 anos depois. Porquê? Porque falhou, redondamente. Quem é que pediu o abandono dessa política? Os empresários, porque precisavam de pessoas para trabalhar e eles não podiam entrar ao abrigo desse regime. E foi preciso criar, de facto, o regime que agora, em má hora, o governo PSD e CDS quer revogar. Mas vamos à questão, esta questão. Esta questão, uma política de portas fechadas foi adotada em 1992, por Cavaco Silva e Dias Loureiro. O que é que isso produziu? Imigrantes ilegais. Foi preciso, em 1996, fazer um processo de regularização extraordinária dos imigrantes ilegais, porque essa política de portas fechadas só criou ilegalidade na imigração. E foi preciso, em 96, consensualmente, haver um processo de regularização extraordinária. Assim como, em resultado do falhanço das cotas, foi preciso, em 2017, adotar um novo regime, foi o regime que estava em vigor relativamente e que os senhores e que o Governo agora quis revogar. Qual a última questão que é aqui proposto? É a cereja no topo do bolo. Nem mais uma autorização de residência enquanto as 4 mil que estão pendentes não forem decididas. Muito bem, como entretanto essas 400 mil não são resolvidas, as que entrarem de novo nem sequer são apreciadas. Ora, remédio santo, nem mais uma autorização de residência, é isto que o Chega aqui vem propor. Estamos conversados com propostas destas, estamos conversados. Os senhores o que querem é, de facto, incentivar a ilegalidade da imigração, que eles não se legalizem, porque sabem, que quando os imigrantes puderem legalizar, a vossa demagogia cai por terra. E é isso que os senhores não querem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tendo pedidos de esclarecimento, dou a palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Só por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Este debate tem uma curiosidade. Para um tema que é tão polémico, tão polarizador, tão cheio de temas que provocam, enfim, uma resposta social que os populistas exploram, na verdade, pois, chegamos ao fundo do tema e está toda a gente de acordo com uma coisa. todos os grupos parlamentares aqui dizem, e a senhora deputada única também, Portugal precisa de imigrantes. Não houve ninguém que não dissesse isso. Portugal precisa de imigrantes que venham para Portugal trabalhar, e a boa notícia é que os imigrantes vêm trabalhar. Os imigrantes, está estudado, vão para onde a economia cresce e onde há trabalho, e em geral saem quando a economia contrai e quando deixa de haver trabalho. E quando os imigrantes vêm, ajudam a economia a crescer também, como aliás tem acontecido em Portugal. Portanto, a boa notícia é que o que falta a fazer é garantir que esta imigração de que precisamos, até o proponente admite que precisamos dessa imigração, que ela seja regulada, que seja através de canais legais e que possa contribuir para o todo nacional de uma forma a que não sejam explorados os trabalhadores e que também seja reconhecido que com cada trabalhador vem uma pessoa que tem a sua dignidade e os seus direitos. Não ouvi sequer grandes reações do Chega, só se chateou muito com a saudação inicial. Portanto, aparentemente estamos todos de acordo com isto. O que há a fazer é procurar a melhor maneira de fazer isto. Porque deixar a imigração sem canais legais só beneficia três tipos de personagens: o traficante de seres humanos, os patrões sem escrúpulos e os políticos oportunistas. De resto, mais ninguém beneficia. Afinal reagiram com os políticos oportunistas.
Os patrões sem escrúpulos também dá.
Porque, na verdade, de toda a conversa que se faz aqui sobre a AIMA e anos sobre o CEF, há uma instituição nacional de que eu nunca ouço falar e que é crucial para regular a imigração e o trabalho dos imigrantes. Chama-se ela a Autoridade para as Condições de Trabalho. Nunca se ouve aqueles que falam da imigração ilegal dizer que a ACT deve ter condições, que os patrões devem ser inspecionados, que devem ser processados aqueles que são abusadores, que devem ser punidos exemplarmente aqueles que beneficiam dos traficantes de seres humanos. Isso nunca se ouve dizer, porque, na verdade, se a imigração está ligada ao trabalho e se queremos imigrantes que venham trabalhar, então o que nós precisamos é de garantir que as condições de trabalho para portugueses e para imigrantes sejam as adequadas. E para isso, evidentemente, é preciso saber quem são as pessoas, é preciso elas terem autorizações de residência, é preciso o Estado poder fazer o seu trabalho. Isso não se consegue, senhores deputados do Chega, propondo que quem chega indocumentado seja expulso e não possa sequer voltar a candidatar-se durante 10 anos. Sabem como é que isso se resolve? Garantindo, por exemplo, que os imigrantes a quem foi negada a entrada tenham direitos, mesmo depois de negada a entrada. Por exemplo, que tenham direito de acesso ao advogado. Não sei se os senhores deputados do Chega acham mal. Que tenham um direito que muitas vezes não têm, que é o direito de fazer telefonemas para casa, que tenham direito de acesso ao seu próprio telemóvel. Não sei se, aparentemente, o senhor deputado André Ventura não concorda. Que tenham direito, por exemplo, a serem acompanhados nas entrevistas pelas autoridades competentes portuguesas por associações de defesa dos direitos dos imigrantes. O deputado Bruno Nunes não concorda que os imigrantes tenham acesso às associações de defesa dos seus direitos no momento em que estão cara a cara com as autoridades portuguesas. Pois bem, tudo o que está aqui é uma proposta de lei da vossa deputada Cristina Rodrigues, apresentada aqui em 2021. Ora, em 2020, aliás, porque há pouco eu ouvi a senhora deputada Mariana Leitão apresentar um caso de imigração de sucesso. E eu não quis ficar atrás e quis apresentar outro caso de imigração de sucesso. Precisamente daqueles que beneficiam de quando os canais legais de imigração não estão instituídos, quando a Autoridade para as Condições de Trabalho não tem meios para fazer o seu trabalho e garantir que os trabalhadores migrantes tenham os seus direitos respeitados. E quando os migrantes não são tratados com dignidade, aí aproveitam-se os políticos oportunistas, incluindo aqueles que ainda há pouco tempo defendiam a dignidade dos imigrantes, mas veem oportunidades de crescimento político em passar a defender exatamente o contrário do que defendiam de antes. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigada, senhor deputado. Não tem pedidos de esclarecimento. Para uma intervenção, dou a palavra à senhora deputada Mara Lagriminha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhores deputados, vamos, por favor, criar condições para que a nossa colega possa intervir.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Sabemos que o clima está tenso, mas Eu vou esperar que se acalmem um bocadinho.
Peço que se pare a contagem do tempo. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos hoje um conjunto de iniciativas que, a serem aprovadas, empurrariam Portugal para um profundo retrocesso. Podemos até perguntar o que leva um grupo parlamentar a apresentar uma iniciativa, propor alterações à condição de atribuição do RSI, quando alterações semelhantes, sim, senhores deputados, alterações semelhantes, que têm a ver com a obrigação de permanência de 3 anos e que agora o que é proposto são 5 anos, já foram declaradas inconstitucionais ao discriminar a atribuição a residentes estrangeiros, porque tal configura uma clara violação do princípio da proporcionalidade. Eu quero recordar que o valor líquido das contribuições dos imigrantes para o nosso sistema de segurança social no final de 2023 tinha um saldo positivo histórico criado exatamente pelas contribuições dos imigrantes, que pagaram mais de 1.800 milhões e só receberam 250 milhões em prestações sociais. Eis a primeira desconstrução do mito. Para o Chega, os estrangeiros podem contribuir para o sistema nas mesmas condições que os demais, mas não podem aceder a prestações nas mesmas condições dos demais. Por momentos, podemos imaginar que estaríamos num cenário imaginado por autores como Aldous Huxley, numa espécie de admirável mundo novo, em que as personagens gravitam numa realidade disfuncional, manipulada, desumanizada e seletiva. E por isso vamos à desconstrução do segundo mito. Para isso é preciso perceber a base de criação do antigo rendimento mínimo garantido, que veio dar resposta à recomendação do Conselho de Ministros da União Europeia para que os Estados-membros reconhecessem um âmbito de um dispositivo global e coerente luta contra a exclusão social, o direito fundamental dos indivíduos a recursos e prestações suficientes para viver em conformidade com a dignidade humana. E, portanto, o mito que é apresentado tem por base a caridade sem contrapartida, mas a realidade é outra. Não é caridade, não é assistencialismo, é dignidade. Reconhecendo a cada cidadão residente em Portugal o direito a um nível mínimo de subsistência, desde que se encontre numa situação de exclusão social e esteja ativamente disponível para seguir um caminho de inserção social. Se esta prestação não existisse, a distância média para a linha da pobreza alargar-se-ia 22%, aumentando assim a intensidade da pobreza. Sergei Pogman tem referido nos seus ensaios sobre desqualificação social que nas sociedades modernas a pobreza não é somente o estado de uma pessoa que tem falta de bens materiais, corresponde igualmente a um estatuto social específico, inferior e desvalorizado, que marca profundamente a identidade dos que a experimentam. Não é mais nem menos do que isto que o Chega quer agravar e não é mais nem menos do que isto que o PS continuará a trabalhar para evitar. Foi pela mão do PS que foram criadas e aperfeiçoadas a grande maioria das prestações sociais, porque sabemos que estas são um objeto fundamental na salvaguarda dos direitos humanos, contribuem para uma maior igualdade económica e social, combatem a exclusão e, desse modo, reforçam a capacidade dos mais vulneráveis a participar ativamente em questões sociais e contribuem para proteger a dignidade, reforçar o sentimento de pertença a uma comunidade. Fizemos-lo quando os números do RSI diminuíram, alavancados pelo aumento do emprego, pelo aumento significativo desde 2015 do salário mínimo, e é por isso que as prestações sociais e a ação social não se avaliam isoladamente. São políticas públicas como o aumento do salário mínimo, a expansão do complemento da prestação para a inclusão, o aumento do abono de família, a criação da garantia para a infância, a prestação social para a inclusão, a prestação por independência ou até a medida da gratuidade das creches, permitiu trazer mais igualdade de oportunidades. E se pensarmos nisto, cai novamente o mito do Chega, porque no final de 2023 seria preciso recuar 17 anos, para ver um número tão reduzido de beneficiários do RSI. No mundo real, que não é espelhado num admirável mundo novo que nos querem fazer querer, sabemos que há mesmo quem tenha de subir todas as escadas sem corrimão para sair de uma situação de pobreza extrema. Aliás, isso é o que nos diz a OCDE. Demoram gerações a quebrar os ciclos de pobreza numa espécie de elevador social estragado. Sim, senhores deputados da Iniciativa Liberal, a meritocracia não é tudo, porque há pessoas que realmente não partem das mesmas circunstâncias. E este é o elevador estragado que o Chega, com estes projetos que hoje aqui apresenta, quer manter. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há pedidos de esclarecimento. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves, do Partido Social Democrata, para uma intervenção.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados,
Portugal é uma república soberana baseada